Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. E o Galo, hein? Está arrebentando na Libertadores. Um empate, quatro vitórias. É, no momento, o time de melhor campanha na Libertadores 2021. Derrotou o Cerro Porteño por 1-0 em Assunção. Gol do Keno nos acréscimos. O que, que os nossos comentaristas acharam do jogo, hein? O Atlético montou um time para disputar o título da Libertadores. Pelo que mostrou até agora, está perto ou está longe desse objetivo? Tem algum reserva aí que está pedindo passagem? O Zarate voltou a jogar. Quando todo mundo estiver disponível, qual vai ser o meio-campo do Galo? E o jogo no sábado contra o América? Sábado, 4h30, hein? O cansaço vai fazer o Atlético jogar pelo empate no fim de semana? Bom, antes é hora de falar da notícia boa, né? A vitória sobre o Cerro Porteño lá no Paraguai. O Atlético embalando com quatro vitórias seguidas. Eu tô com o Bob Faria. Tá aí, Bob? Tá legal aí?
Tô aqui.
Tranquilo. O Henrique Fernandes. Tudo bem, Henrique?
Time forte. Valeu, um abraço.
E o Frederico Ribeiro. Tudo bom, Fred?
Estamos aqui, Rogério, para mais um podcast.
Bom, primeiro eu queria saber se ninguém ficou com vontade de zapiar para ver o jogo do River, aquele drama do River.
Pô, tava legal, né? E quando nos 10 primeiros minutos eu recebi a notícia de que já estava 2-0, eu falei, alguma coisa deve ter acontecido, porque isso não é normal, né? Um time jogando, inclusive, com um meia jogando de goleiro, né? É um time totalmente quebrado. Mas aí o primeiro gol do River foi uma pataquada da defesa, e aí deu para entender. O segundo não, o segundo foi um golaço, uma jogada bem construída. E é uma dessas vitórias que vão ficar marcadas, vai virar tango, vão pintar nos, né, na parede do estádio, vai virar festa na Argentina.
É, o River ganhou por 2-1, mas aí a preocupação para o Fluminense, né?
É, eu nunca vi um negócio desse não, fiquei realmente, assim, bem curioso, ainda vou procurar ver o jogo, né, foi simultâneo ao Atlético, eu não zapiei, eu respeitei meu dever profissional, apesar de ter tido muita vontade no segundo tempo, quando o jogo do Galo caiu um pouquinho, né, o primeiro tempo foi mais legal que o segundo, mas é um épico, né, uma história incrível essa do Enzo Pérez no gol, o time conseguindo vencer, encaminhando classificação. Mas acho que o Atlético está numa situação bem mais confortável, né? Primeiro do grupo, nesse momento, primeiro geral, né, Rogério? E se ganhar do La Guaira na última rodada, né? Jogo do Atlético na terça, os outros podem fazer qualquer coisa, o Atlético terá a melhor campanha geral. Então foi uma vitória extremamente importante essa no Paraguai, né?
Lembrando que o Atlético... lembrando contra o La Guaira. Oi, Bob.
Lembrando que o Atlético foi o único brasileiro a vencer na rodada.
Verdade.
Certo que todos os brasileiros.
Nessa quinta ainda
jogaram...
tem o Inter, né? Ainda tem o Inter nessa quinta.
Vamos ver o que acontece. Tá certo que os brasileiros, né, os outros também jogaram, poupando os jogadores, assim como o Atlético, mas é uma vitória importante, é uma vitória emblemática. O primeiro tempo realmente foi mais legal, foi um jogo mais disputado. Me pareceu, inclusive, que o Cerro estava com mais energia para jogar. Alguns problemas de equilíbrio de jogo eu vi no Atlético. O Atlético com um jogo muito caído, meio torto para o lado esquerdo o tempo todo, né? Com o Marrone, com o Arana caindo muito por aquele lado, Johan caindo muito por aquele lado, sentindo obviamente a falta de uma organização de meio de campo, o Mariano muito preso. Então o jogo ficou muito torto no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades aconteceram no primeiro tempo, né? Tanto que o Jean, goleiro do Cerro, acabou no final da partida sendo eleito o melhor em campo, porque fez defesas impressionantes, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais bagunçado, e o Atlético ganhou a força no final com a entrada do Hulk, com a entrada do Keno, e o Keno foi premiado com o gol nos últimos segundos de partida ali, né?
Ô Fred, e teve essa viagem com delegação também cheia, né? Porque o Atlético aproveitou para aproveitar a vacina lá da Comebol, né?
Pois é, né, Rogério? O Atlético só pode, aliás, todos os times só podem relacionar 23 jogadores e o Galo aceitou essa oferta da Comebol de se vacinar e foram 34 atletas, só o Savarino e o Bueno. O Savarino que é titular, o Bueno é uma peça praticamente esquecida aí no elenco, só os dois ficaram em BH, vão perder essa vacina, né? A tendência é que o Atlético se vacine depois do jogo lá na sede da Conmebol. e o pessoal já volte vacinado para a final do estadual contra o América no sábado.
E depois,
Até por
depois
isso.
discute a segunda dose, né? Porque
Exato, é a primeira
a vacina é a Coronavac, não é? Se não me engano, é a que demanda a segunda dose no intervalo de um mês, 28 dias, eles dizem, né? E aí vamos ver
Oi, Henrique.
como isso vai acontecer, porque o Atlético precisou sair do Brasil para se vacinar dentro da lei. Aqui no Brasil não é autorizado que empresas adquiram vacina, seja por qual meio for, né, para imunizar os seus funcionários. Em relação à Covid, há uma fila muito clara. Só que fora do Brasil não há essa determinação. Claro que há exceções, o COB, por exemplo, quem vai à Olimpíada está se vacinando, porque vão a Tóquio e lá não podem chegar com vírus, por exemplo. Então é importante chegar imunizado. Mas é uma discussão que se fez e que agora acaba. O Atlético já tomou a primeira dose, parte para a segunda. E tem um lado positivo, né, Rogério? Se a gente só vai conseguir o equilíbrio em relação à Covid. Quando a gente tiver um percentual muito alto da população vacinada, temos mais alguns brasileiros, residentes do Brasil vacinados, graças a essa iniciativa da Conmebol, que é sempre bom a gente frisar. Essa vacinação do Atlético é totalmente dentro da lei. A vacinação não foi feita no Brasil, portanto, ele é totalmente dentro da lei.
Agora, Henrique, você
eu
concorda
acho que
com o Bob em relação ao jogo? É que o Atlético foi bem no primeiro tempo e não tão bem no segundo, ou seja, ele foi bem na primeira dose e na segunda. Precisou da picada final do Keno lá nos acréscimos para ganhar o jogo?
Eu não contava com o gol do Keno no final, acho que ninguém contava, né? O jogo estava bem controlado pelo Cerro, aliás, durante todo o segundo tempo foi bem controlado pelo Cerro, né? O primeiro
mas
tempo.
Controlado assim, administrado, né? Porque o Galo jogou melhor.
Acho que no primeiro tempo, sim, claramente melhor, e por isso o Jean foi eleito o melhor da partida. No segundo tempo, eu não achei o
Exato.
Atlético melhor que o Cerro, não. Achei o jogo equilibrado, com o Cerro tendo mais a bola, o número de finalizações na segunda etapa se equivale. Chance mais perigosa até o gol do Keno foi aquela bola que o Dodô cruzou e o defensor do Cerro, se não me engano, o Arzamendi.
O Arzamendi.
O lateral fechava no segundo pau, quase fez contra, mais uma intervenção boa do Jean. Não achei que as mexidas do Cuca fizeram tanto efeito, achei um absurdo o Vargas jogar 90 minutos, foi o pior homem em campo. Mas assim, de toda forma, o gol saiu. E saiu dos pés de quem mais precisava, se a gente for analisar o contexto de cada jogador do Atlético.
Isso.
E o Keno não precisava de um gol, pura e simplesmente. Já fez gol na temporada, fez um gol em Poços de Caldas contra a Caldense, por exemplo. Mas ele precisava de um gol como esse. Um gol que representasse um primeiro lugar, um gol nos minutos finais, um gol com a pitada de sorte, um gol para mudar a fase dele, né? Foi um gol extremamente importante para o contexto do Atlético e para o contexto do Keno, né? E tomara que ele transforme isso numa nova fase para voltar a ser o jogador que foi em 2020.
Uma coisa ficou clara, assim. O desenho do time titular tem um comportamento completamente diferente de quando entra o time em reserva, né? O desenho do time com o Nacho no meio de campo, com o Savarino do lado direito, o Keno pelo lado esquerdo, o Hulk jogando por dentro, os dois volantes dando o suporte ali, a dupla de defesa titular, né? Isso cria uma dinâmica de jogo que está muito mais organizada, que está muito mais avançada do que com o elenco mexido. Então o Atlético teve dificuldades hoje, jogou muito, de maneira muito mais intuitiva do que normalmente jogaria com o time titular, na minha opinião.
Mas o Cuca falou na entrevista coletiva após o jogo que vai precisar do elenco todo, né, Fred? Porque ele citou, a gente vai ter meia dúzia de jogadores convocados, então tem que botar todo mundo para jogar. Uma hora vai precisar de quem está no banco. E não vai demorar, né, Fred?
Pois é, né, Rogério? A gente tem Copa América, eliminatórias, o Atlético costuma ter jogadores convocados, né? O Guilherme Mariano já foi convocado para a Seleção Olímpica, vai desfalcar o Atlético na Copa do Brasil. E acho que o Cuca rodou bem o elenco aí nesses jogos. Eu gostaria até de destacar o Marrone, né, que estava esquecido, não foi nem relacionado o jogo contra o América de Cali. Acho que entre os três jogadores lá da frente, ele, Sacha e Vargas, foi quem melhor aproveitou essa chance e ele está correndo atrás agora. Acho que ele já pulou alguns degraus nessa disputa pelo ataque.
Dessa turma da reserva, Henrique, acho que já mostrou ele que confia no Dodô, que confia no Mariano, né? Se é que o Mariano é reserva ainda, né?
O Cuca tem uma relação com o Dodô de um pouquinho mais de proximidade, porque os dois trabalharam muito bem juntos no Santos em 2018, né? Antes do Dodô ir para o Cruzeiro, ele tinha feito uma temporada muito boa no Santos, sob o comando do Cuca. Então, o Cuca já conhecia o jogador, naturalmente, tendo ele no elenco, vai utilizar, e o Arana é um jogador selecionável, um dos caras que vão estar servindo a seleção nesse primeiro momento olímpico, mas para mim tem bola para jogar até na principal. Então o Dodô está ganhando esse espaço muito pelo conhecimento prévio que tem em relação ao treinador. O Fred citou o Marrone, eu acho que é muito justo citar, o Marrone era o jogador mais perigoso do ataque do Atlético até sair, né? Até por isso eu questionei a mexida do Cuca, o Marrone ter sido sacado e o Vargas, que estava pior que ele, ter permanecido em campo, porque eu acho que o Marrone é um cara que está tentando, quando joga, dar algum tipo de recado, me parece o jogador mais interessado em recuperar esse espaço. Ele estava perigoso, com boas arrancadas, bons dribles, o pessoal do Cerro já estava perdendo a paciência com ele, já estava intimidando, tem um lance que ele dá um chapéu no lateral do Cerro, o Spínola, se não me engano, que é jogador de seleção paraguaia, ele avança com a bola, o Spínola vai lá e dá uma enquadrada nele depois de desarmar. Então um cara que tem essa qualidade técnica, esse drible, e mantém a característica do titular da posição, que é o Keno, né? Então acho que, assim, é importante que o Cuca não olhe o Marrone só como reserva do Keno. Ah, eu ia botar o Keno, tive que tirar o Marrone. De repente ele muda ali a configuração de ataque para manter ele em campo, mas é um cara que tá pedindo cada vez mais espaço. Quem não pôde aproveitar essa deixa, essa chance, né, Rogério? Foi o Tardelli. Mais uma lesão, dores lombares, fora de um jogo que o Tardelli jogaria mais do que os poucos minutos que ele tem jogado no final de cada jogo, né?
É, mas já foi usado em Libertadores. Na minha opinião, mostra que o Cuca tá contando com ele.
É, inclusive, agora, na coletiva...
Embora ele tenha ficado muito aborrecido com a pergunta.
É, isso tá, agora, isso
mesmo. Eu concordo com ele por ter ficado aborrecido. Entendo quem fez a pergunta, mas também entendo a irritação dele. Né, de dizer assim, pô, o jogo acabou agora. O cara nem veio, tá machucado. Né, a gente acabou de ganhar o jogo.
Ô, Bob, eu acho que nesse caso faltou... Acho que faltou o feed de quem faz a pergunta, que é o assessor da Comebol, né? Se fosse uma coletiva presencial, eu duvido que o repórter que fosse abrir a coletiva ia perguntar do Tardelli. Era uma pergunta a ser feita, mas já no fim da coletiva.
Mais para frente, nem sei se já chega tudo junto e o cara que escolhe qual que é a primeira, mas o Cuca ficou
enviesado. Na verdade, é a ordem de chegada, viu, Rogério? É. Um pouquinho de bastidor, a gente manda a pergunta via WhatsApp.
O Cuca ficou...
E a ordem de chegada.
O Cuca ficou bravo que logo depois da vitória, a primeira pergunta foi sobre o Tardelli. Agora, e Zarate, hein, gente? Zarate voltou a jogar. Na hora que tiver todo mundo à disposição, porque sempre tem um aí que está machucado, Jair, outro dia estava à disposição, nos últimos jogos não esteve. Na hora que tiver todo mundo, o meio-campo vai ser como?
Hoje é Jair e Tietchan. Hoje é Jair e Tietchan, na cabeça do Cuca. Eu acho que hoje é Jair e Tietchan.
É, o problema de Jair e Tietchan, especialmente Jair, é a quantidade de cartões que ele toma. Ele vai ficar fora de muitos jogos. É, mas nesse momento, eu acho que essa é que é a formação ideal na cabeça do Cuca, com o Nath jogando à frente e os três atacantes, né, o Savarino, o Keno e o Hulk.
Eu acho que o Jair tem mais um problema além desse, né, Bob? É um jogador que fisicamente não é tão confiável, tem muito problema muscular, muita lesãozinha, né, que acaba quebrando a sequência dele, e aí não é nem o tempo que ele fica ausente, é o tempo que ele volta a jogar, que ele leva para voltar a jogar o melhor nível, né? Então isso atrapalha a fixação
você
dele.
Você acha isso, Henrique?
Eu acho que o Jair tem...
Eu tenho a sensação que sempre que ele volta bem.
Volta bem, né? O problema é que não consegue sequência, né, Rogério? Eu acho que
isso,
o cara
isso não.
Tem uma quebra ali, naturalmente, quando volta o time é outro muitas vezes, entendeu? O time já está fazendo outros movimentos, atrapalha o entrosamento de uma forma geral, porque o jogo é coletivo, né? E ele é uma peça numa engrenagem, uma peça extremamente importante. Essa figura do primeiro volante é uma figura que o Cuca tá tateando com muito cuidado, porque é um cara para equilibrar o time, né?
É um cara que eu esperava mais, era o Alan. Eu achava que ele ia render mais, ia ser mais perene no time do Atlético. E toda vez que ele tem oportunidade, eu acho que fica faltando um pouquinho. É uma função que depende muito, a dinâmica do time depende muito ali daquele setor. Eu gosto quando o Zarate joga nessa função, acho que ele ajuda bastante. Mas o Alan é um cara que eu esperava mais. Eu não me surpreenderia se em algum momento essa configuração aí que a gente está falando, que agora é a titular, ela fosse modificada com a entrada do Zarate.
Ô, gente, olha só, o Atlético montou um elenco para disputar o título da Libertadores. Todo mundo concorda com isso. já está jogando futebol suficiente para isso, para isso tudo? É, a melhor campanha ele já tem, mas e o melhor futebol? Ele está mostrando isso também?
Não, acho que é muito cedo ainda para a gente vacinar qualquer... com relação a qualquer time, inclusive Flamengo, inclusive os times que já estão um pouco mais prontos, assim, ou que já estão prontos há mais tempo. É muito cedo na competição, ainda é uma fase muito traiçoeira da competição, né, que está terminando agora, e eu acho que ainda tem que esperar um pouco. A curva do Atlético é ascendente, não tenha dúvida que é. O time titular, principalmente, está cada vez mais azeitado, está cada vez mais organizado, tem cada vez um padrão de jogo mais identificável, mas é muito cedo ainda para dizer se que é o grande time da América do Sul nesse momento.
A gente tem que sempre lembrar a primeira lei de Juan Román Riquelme, né? A partir das oitavas, a Libertadores é outro campeonato. É outro campeonato, exatamente. Cara, esquece. Né? Tô com o Bob, acho que é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa. Claro que o Atlético está entre os times de destaque, mas a gente alertava que poderia acontecer uma sobra do Atlético na primeira fase, porque o grupo não era o mais difícil, né? E, de fato, não está se revelando um dos grupos mais difíceis, pelo que a gente viu de cada time. O Cerro, que é o que deve se classificar, a gente viu fragilidade, é um time que não tem tanto a oferecer. Tomou 4-0, inapelável no Mineirão, perdeu também em Assunção, fazendo um jogo que, no melhor momento do Cerro, estava igual, né? Foi o segundo tempo. Mas acho que o campeonato tem muitos destaques, né? A gente cita Flamengo, a gente cita Palmeiras, atual campeão. O São Paulo tem impressionado, perdeu alguns pontos recentes porque poupou, escolheu poupar na Libertadores para jogar a reta final do Paulista. Você não pode descartar o Internacional. O Boca é um time instável, mas tem camisa, tem tradição. O River Plate, com essa vitória que conseguiu contra o Santa Fé.
Imagina o que vai virar de motivação para o River.
Sim, vai se potencializar demais, né? Esse time do Nacho, né? O Nacho conhece muito bem, se houver um cruzamento na frente vai ser um espião. E ainda tem aqueles que estão surpreendendo, Barcelona de Guayaquil, Argentino Júnior, o Racing, que são times até tradicionais.
E o Barcelona está no grupo mais complicado, né, Henrique?
Com o Santos e com o Boca.
Esse jogo do River aí é a batalha dos aflitos Argentina, né? O time entra com a conta do chá, com um jogador de meio campo no gol, assim consegue vencer.
Esses times vão crescendo, né? Agora, pro Atlético...
Tem
o conforto de jogar uma última rodada praticamente cumprindo tabela, o último objetivo é esse primeiro lugar geral, que tanto faz ser primeiro ou segundo, né? Porque a final é em sede fixa, esse ano vai ser em Montevidéu, estádio centenário. Então, assim, o Galo já tem uma situação muito confortável para o jogo contra o Laguaira. Vamos ver como o Cuca vai planejar, né? Vai meter força máxima absoluta no sábado, que é o grande jogo da semana. E aí, na terça, dependendo se vier o título no sábado, pode ser até que ele mescle um pouquinho o time para fechar essa primeira fase do Mineirão.
Bom, vamos fechar aqui também o podcast com uma pergunta sobre a decisão, né? A Globo mostra esse jogo no sábado. 4:30 é sábado, hein, gente? Não é do domingo, não, hein? Sábado, porque na terça o Atlético joga contra o Laguaira pela Libertadores, então precisa do tempo aí necessário para aquele descanso, né? E eu pergunto, para a decisão, o cansaço, o Atlético vai para um lado, vai para o outro, uma hora está no Brasil, uma hora está no exterior, o cansaço vai fazer o Atlético jogar pelo empate, que é o resultado que já dá a taça?
Não acredito nisso, não. Acho até que o cansaço fez o Atlético ser um pouco mais prudente, não só na escalação, mas na performance no primeiro jogo. Aquela ideia do Cuca de botar o Hever de volante, de botar o Arana ali pelo lado esquerdo e depois dizer que não mudou nada, isso aí não foi assim. O time não rendeu e não funcionou, mas claramente tinha uma proposta um pouco mais lenta. Acho que para o segundo jogo, não. Acho que é o jogo que vale o título, mesmo tendo a vantagem. Acredito que o Atlético vai entregar tudo que tiver que entregar e aí o que sobrar vai jogar na Libertadores no meio da semana. Entendeu? Então, não acho que o Atlético vai jogar por empate nessa final, não.
O Fred... Quando se joga com uma vantagem assim, só rapidinho, o Rogério, os treinadores costumam dizer o seguinte, não... Se aos 30 minutos do segundo tempo a gente estiver empatando em 0-0, a gente pode pensar em manter o empate. Entrar pensando nisso, né, Bob? Não dá. A gente tem que jogar o jogo, né? Até porque o adversário vai estar lá, e aí vai, o jogo vai se mostrar, vai se desenhar.
Não, então, tem uma premissa básica na competição. Se você entra pensando de maneira diferente do ímpeto de vitória, você está muito mais longe da vitória e muito mais perto da derrota. Então, qualquer treinador entende que esse negócio de entrar já pensando em empatar o jogo é um passo enorme para a derrota.
Mas eu não espero jogo aberto, não. Eu acho que vai ser jogo travadão, né? Não tem essa, o América precisa ganhar, então ele vai entrar indo para cima do Atlético. Não vejo assim, não é do feitio do Lisca. O Lisca vai especular no primeiro tempo, vai tentar sacar com a área do Atlético, vai torcer para o Atlético, inclusive, tentar jogar com a bola na frente, porque o América é um time que se dá bem em transição rápida, em contra-ataque. Só que o Galo também sabe disso, né? O Galo sabe que não pode sair para oferecer esse espaço de transição rápida, de contra-ataque, que o time do Lisca tanto gosta, que fez tantas vítimas no ano passado, né? Era um time que jogava muito assim, e que assim foi avançando contra equipes mais fortes. Mas eu acho que no segundo tempo, sim. Se o jogo for permanecendo lá, aquele empate 0-0, no segundo tempo pode ser que o América se lance, tenha obrigação, o Atlético entra em campo campeão. Mas tem que jogar o jogo, não dá para jogar pensando em vantagem, não. Tem que jogar o jogo. É importante também pensar em satisfazer o torcedor, né? Em jogar um bom futebol, claro. Poxa, trazer um bom espetáculo, tentar ser campeão ganhando. Claro que ninguém vai deixar de dar a volta olímpica e festejar se for campeão empatando, né? Mas é sempre melhor jogar pro objetivo final do jogo, que é oferecer entretenimento, oferecer espetáculo.
Para fechar, Fred, vamos esperar uma grande decisão, né? E no podcast de segunda-feira a gente vai repercutir o resultado. Fred, qual que é a agenda, então, do Atlético até o apito inicial, sábado, da finalíssima do Campeonato Mineiro?
Vamos lá, Rogério. O Atlético descansa agora, a gente está gravando logo depois do jogo, né, de quarta-feira. Faz um treino ainda no Paraguai na quinta e volta no período da tarde para Belo Horizonte. Aí faz mais um treino em BH na sexta-feira, visando o estadual. Como você já disse, sábado, 4h30, temos a finalíssima contra o América. E os jogadores do Atlético, até os lesionados, viajaram, né? O Rafael e o Caleb, todos vacinados aí pela primeira dose da Covid-19.
Vamos torcer para ninguém ter reação, né? Também, né? Para o Atlético poder estar com o seu time completo, que tem isso também, né?
Só sobre esse tema, só para completar, o Inter, que vai jogar contra o Olímpia, recusou as vacinas, né? Só o Atlético aceitou, mas o Inter não vai ser vacinado.
O Fluminense também já posicionou em relação ao seu presidente que só vai vacinar se for obrigado. E como não é obrigatório, a gente pode concluir que o Fluminense também não vai vacinar.
Ok. Vamos esperar então a decisão, né? Vamos ver quem leva melhor nessa, o Atlético ou o América. As duas melhores campanhas na primeira fase do Campeonato Mineiro. Os dois times que representam Minas na Série A. E vai ser com certeza uma grande decisão. Vamos acompanhar. Né, já estamos ansiosos aqui para a decisão, para na segunda-feira falar no assunto aqui no GE Atlético. Aliás, vai ter um GE América também, né, a partir da semana que vem, para também a gente repercutir essa decisão pelos dois lados. Valeu, Henrique, valeu, Bob, valeu, Fred.
Valeu.
Obrigado, valeu. Obrigado a todos. Alô, massa do Galo. Estamos de volta aí na segunda-feira.